nossos amigos audiospectadores, bem-vindos a mais um Dissertasse do nosso 8º encontro. Você sabe que tem o vinagre da sua salada, o limão da sua caipirinha. E o Dissertasse dá o toque de acidez, descarada e sincera para suas notícias cotidianas. Nesse encontro vamos saber o mico que a cachirola virou, por que que os bailes funk foram proibidos nas ruas de São Paulo e alguns dos estudos científicos mais curiosos do mundo, e pasmem, não são somente de cientistas ingleses. Eu sou o Gabriel Paiva, estou também com...
Diego Savenhago.
Marcos.
Animação, Marcos. Marcos, responda aí as críticas do pessoal que está criticando suas apresentações.
Pois é, cara. Pô, o pessoal comentando lá no site lá que eu tô meio... Qual que é a palavra certa, Diego?
Broxa?
Pode ser. tô meio broxa na hora de falar o meu nome, né? Mas a crítica é o quê? Que eu não tô falando o meu sobrenome, né?
Também.
Ah, cara, não sei. Atendendo aos pedidos aí, né, dos nossos ouvintes mais fiéis aí que solicitaram lá, eu vou continuar não falando meu sobrenome porra nenhuma.
Que bonito, esse carinho com os ouvintes é o que faz o podcast crescer cada vez mais.
Não, cara, mas é pra deixar na expectativa. Nossos ouvintes vão sempre escutar-nos na esperança do Marcos falar seu sobrenome.
Bom.
E nós temos novidades. Novidades, som de novidades que rufem os tambores. Informe o nosso novo ponto de contato.
É isso aí, galera. Agora nós temos um e-mail bem bonito. Um e-mail com um domínio próprio, olha só. Legal.
Parece ser sério agora.
Parece, agora o negócio ficou profissional.
Você sabe que toda vez que eu vejo algum serviço ou produto, enfim, algum contato de empresa ou de prestador que tá @uol, @gmail, @terra, sempre cai a credibilidade, entendeu?
Exatamente, perde a credibilidade na hora, né? E o Dissertasso não está mais nesse patamar, subiu de level.
Agora nós temos dignidade na internet.
Exatamente.
Temos domínio.
Bom, deixando a enrolação de lado, o nosso novo e-mail é contato@dissertasso.com.br. Cara, mandem e-mail, critiquem, elogiem. O que você não quiser colocar lá nos comentários do blog, porque é muito extenso, pode mandar nesse e-mail. Propostas de patrocínio também.
Sim, sim.
Inclusive, se o Silvio estiver nos ouvindo, pode mandar e-mail para esse contato nosso.
E também, se você tem alguma notícia em específico que você quer que a gente comente, que você quer saber a nossa opinião, que com certeza é uma opinião de peso e que vai fazer a diferença, pode mandar aí também.
Exatamente.
Se for boa, a gente lê.
Se quiser contratar a gente para dar alguma palestra, você é maluco.
Anima festa de criança, a gente tá, tamo aí.
Chorar em velório.
Chorar em velório. Seu do namorado pra causar ciúmes, entendeu? Olha, mas é isso aí. contato@dissertasse.com.br, manda lá que a gente vai ter o maior prazer em ler. Agora responder outra história.
É isso aí. Notícias da semana?
Vamos para as notícias da semana.
Cachirola vira mico e Brown pode perder jogada bilionária.
James Brown?
Se fosse James Brown, não teria inventado a porra da cachirola.
Cara, não, vamos deixar uma coisa clara. Diego, por favor, não invoque o nome do James Brown Ivan novamente, por favor.
Sobretudo, sobretudo como comparativo desse cidadão. Hein?
Então, dê nome ao boi especificamente. Que Brown é esse?
Ah, esse
da família dos Brown.
É o Carlinhos Brown, baiano, músico, pseudo-músico, porque pra mim ele é um batedor de lata, da Bahia. Protesto logo na estreia do instrumento inventado pelo cantor baiano ameaça tirar o objeto da Copa. Carlinhos Brown e seus sócios pretendiam vender 50 milhões de chocalhos de plástico a R$ 29,90 cada, um negócio de quase 1,5 bilhão. Eu queria deixar bem claro, antes dos comentários aí, que eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet, e aquela vuvuzela lá, que ficou famosa na Copa anterior, Ela custava em média 5, R$ 7, tá?
É legal que a notícia já começa falando do que o Carlinhos Brown é especialista em chuva de objetos de plástico. Ele cita aquele episódio do Rock in Rio em 2001. Todo mundo lembra que ele foi cantar lá num dia que só tinha metaleiro e os caras começaram a tacar garrafa nele. Incrível que nenhuma acertava ele, né?
É, mas ele disse, né? E nada me atinge, e nada me atinge. Nossa, bando de bêbado ruim de mira.
O pessoal praticou bastante, porque no Justin Bieber acertaram.
É, tiveram tempo pra acertar.
O Carlinhos Brown pode inventar o instrumento que ele quiser, mas para mim o grande problema é o apoio do governo federal, cara. Isso aí que me deixa mais puto, assim. A gente já até conversou nos bastidores pra a gente tentar não ficar todo o podcast falando mal do governo, pra não ficar aqueles caras chatos que só sabem falar mal, não sei o quê. Mas, cara, não dá. É
Governo de
difícil.
posição.
O governo escolheu essa bagaça aí para ser instrumento oficial da Copa. Cara, precisa ter um instrumento oficial da Copa?
É, isso daí começou com a história da Vuvuzela, né? Eu nunca, honestamente, tudo bem que eu não acompanho a Copa de 70 ao vivo, mas pelos vídeos que eu assisti de todas as outras Copas, nenhuma tem essa história de instrumento oficial. Começou em 2010 com a Vuvuzela, que já era um instrumento de uso habitual dos sul-africanos para torcer.
Exatamente, já faz parte da cultura dos caras.
Faz parte da cultura deles. Em todos os jogos eles levam a Vuvuzela. Não foi um negócio que eles inventaram na Copa para ganhar dinheiro.
Agora, esse cretino do Carlinhos Brown se aproveitou disso, mas os rios de dinheiro que estão saindo dos cofres públicos para a Copa do Mundo, não importa onde e como, para criar, né, na verdade, recriar. Na verdade, o cachirola é igual a um outro instrumento que eu não.
Cachixe, sei lá.
Caxixe.
Caxixe ou caxixi,
Que é
que é bem
aquele
sempre.
instrumento que acompanha o berimbau, né?
Pois é, então ele simplesmente reinventou. É, ali, e agora é instrumento oficial, a goela abaixo em todo mundo.
É legal que você lê a reportagem e as coisas começam a fazer sentido. Porque a fabricação e a distribuição ficou a cargo de uma empresa multinacional chamada Marketing Store. E o plástico que é usado para produção é da Braskem. Aí você começa a entender por que houve apoio do governo, né? Porque tá lá a Marta Suplicy dançando que nem uma maluca, a Dilma lá fazendo propaganda do negócio, né? As coisas começam a fazer sentido mesmo.
Muito ridículo, velho. É muito ridículo. Olha, você, brasileiro, deve R$ 30 nessa merda. Você não tem o meu respeito,
O
velho.
único cara que eu aceito comprar isso aí é o gringo desinformado que
Não,
vai achar.
não, 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 não. I'd like to urge our foreign listeners to not believe in cachirola. It's not a Brazilian music instrument. It's something created just for the World Cup Championship. So please. Our friend from outside Brazil, don't spend your money on this fucking shit.
Ó, quem
Será que
falou
vai
aí
passar bem?
foi o nosso correspondente internacional, Gabriel. Vocês podem chamar ele de gay, sem problemas.
Não, aí não, é foda.
Mas, é, cara, então, se o gringo que não ouve dissertar, eu sei que são poucos, que chegar aqui no Brasil e comprar, é mais aceitável porque ele não tem noção de nada, né? Mas o brasileiro que comprar isso aí, pra mim, é um otário.
É, assim, essa nossa mensagem, eu acredito que é uma das primeiras direcionadas aos nossos amigos gringos, entendeu? Então, se ele está fazendo a sua parte para promover uma Copa do Mundo mais justa e menos bizarra.
Cara, é legal também que tá falando aqui na reportagem que antes do jogo, que essa chuva de cachirola aconteceu no jogo entre, no clássico, entre Bahia e Vitória. Público que estava no estádio teve que assistir uma aula com o Carlinhos Brown, cercado de percussionistas, e ele fazendo uma demonstração como é que funciona o instrumento, como é que tem que tocar, tal. Eu fico surpreso que a galera já não tacou o instrumento no Carlinhos Brown nessa hora. Porque se eu tivesse lá, eu já tinha jogado na cabeça dele.
Eu também.
Não, agora você
Antes
imagina o seguinte.
dele começar a falar, na hora que ele chegasse, eu já tava jogando, nem esperava a aula.
Imagina que o povo baiano, que tem um certo orgulho do Carlinhos Brown, se o povo
Será, cara?
baiano. É, eu acho, né?
Ouvintes baianos, por favor.
Por favor, meu rei,
Eu
diga.
acho que eles estão com vergonha nesse
Tu tem
momento.
orgulho? Tu tem orgulho de Carlinhos Brown? Tem? Diga para nós. Mas, hein, vamos lá. Se não tem orgulho, pelo menos está mais acostumado com a figura dele. Se os próprios baianos saíram tacando cachirola, imagina isso aqui no Rio, em São Paulo.
É, não, cara, e o melhor são os vídeos. Tem aqui na notícia, o link vai estar no post, você vai poder conferir. Tem os vídeos da apresentação do instrumento lá em Brasília, lá pra Dilma. Cara, é muito ridículo, cara. O Carlinhos Brau fazendo lá a coreografia, a Marta Suplicy dançando. Puta, parece um manicômio, meu Deus do céu.
É, cachirrola nelas.
E vocês viram o vídeo também da chuva de cachirola no gramado?
Não.
Tá lá os torcedores jogando o instrumento, entre muitas aspas, né? E no gramado, e tá caindo aquela porrada, e os jogadores tipo, meio que vão tentar tirar, assim, vão jogando pro lado, assim, pra fora do campo. Só que tá caindo tantas que chega uma hora que eles desistem, né? Deixa essa merda aí.
Agora, você imagina essas caixas, porque em tese, né, é extremamente restrito a entrada de objetos nos Jogos de Copa do Mundo. Diferente da Bolívia, onde aconteceu aquela coisa trágica, ou aqui mesmo no Brasil, que você pode entrar qualquer coisa, na Copa do Mundo não pode. E a cachirola seria um dos objetos oficiais e permitidos, né? Imagina a quantidade de negro que vai colocar pedra dentro dessas cachirolas, bomba e
Mijo.
mijo. Não, não dá ideia, cara, que senão é impopularismo.
Fica aí no ar, ouvinte, por favor, respondam. Então, para fechar o assunto, só queria deixar uma frase aí dita pela nossa grande presidente, que na apresentação da cachirola, ela disse o seguinte sobre o instrumento. Abre aspas. Tem um sentido transcendental de cura, fecha aspas. Agora, o que ela quis dizer com isso aí?
É que ela colocou duas letras a mais no final aí, o R e o A. No final da frase.
É, exatamente.
Meu
Só
Deus.
isso. Só isso que aconteceu. Só isso que ficou errado.
Boa, sensacional. É, eu não tinha pensado isso aí. Por esse lado, realmente.
Que o Carlinhos Brown é chamado de músico? Só isso.
Obrigado, Marcos. Boa pergunta.
Bailes funks e carros com som alto podem ser proibidos nas ruas de São Paulo. Projeto de lei pretende acabar com bailes funk em vias públicas da cidade. Para artistas, é um ataque aos movimentos culturais da periferia.
Olha só, isso daí é o primeiro projeto de autoria do Conte Lopes, né, deputado Conte Lopes, que. Deputado não, vereador.
Vereador.
Ex-comandante da rota, integrante da bancada da bala, que é formada só por ex-policiais militares. É, eu já gostaria de deixar o meu voto de sucesso à bancada da bala. Apoio plenamente essa primeira medida. E a intenção dele é proibir a realização de bailes funk em vias e locais públicos da cidade de São Paulo, principalmente na periferia, né? Então, fica proibida a utilização de vias públicas, praças, parques e jardins e demais logradouros públicos para a realização de bailes funk ou de qualquer eventos musicais não autorizados e, além ainda, da outras providências, né? A proibição a qualquer evento musical não autorizado, independente do horário, entre outras coisas, né? O que que você acha, Marcos?
Cara, isso aí é complicado de comentar, sabe por quê? Mais uma vez eu vou ficar meio que fazendo o advogado do diabo aqui, né, cara? Quer dizer, deixar claro que eu não gosto de funk, velho. Eu não gosto, não gosto. Mas eu acho que assim, cara, a exceção desses funks aí que falam tonelada de palavrão e que não deveria nem ser divulgado, essas porcarias. Eu acho que isso é uma forma de opressão ao que o povo gosta de ouvir, velho. Querendo ou não, ainda que a gente odeie, ainda que a gente não goste. Meu, a galera gosta disso aí, cara. Eu acho meio opressor. Eu acho meio. Eu acho que tá meio radical. Teria que arrumar uma forma de controlar, de proibir esses funks que falam palavrão, que falam esses montes de palavrões e tal, mas daí até proibir do cara fazer, porra, aí tudo bem, tem a lei do silêncio, tem que se fazer respeitar a lei do silêncio, tem lugares que é proibido e tal, então assim, tem que fiscalizar, tem que regularizar, regulamentar o negócio, mas porra, proibir o povo de fazer festa, cara, isso daí é opressão, velho.
Então, é engraçado que ele cita especificamente o funk, mas se eu fechar a rua para fazer um show de metal aqui, entraria na mesma lei, né?
Ele deixa claro que foi citado o funk, mas que tá proibido qualquer tipo de, né? Mas
É
eu acho que isso
o.
aí cria um precedente muito ruim, cara. Cria um precedente muito
Ah,
ruim.
eu não acho, eu não acho. O funk é diferente do que muitos pregam hoje. Eu sou vou fazer o contraponto do Marcos aqui. Agora tá na moda achar que funk é legal.
Não, Gabriel, não, 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 não. Eu não falei que o funk é
Não,
legal.
não, 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 não tô falando você, tá? Não tô falando você. Você já deixou bem claro que você não gosta, mas assim, agora tá na moda a falar que o funk é legal. Então, ontem, eu não assisto TV, ontem, por acaso, eu peguei duas matérias no Fantástico que me deixaram extremamente revoltados. A primeira.
Pensei que você ia falar que estava assistindo a Regina Casé de novo. Já ia falar assim, pô, todo domingo acontece esse acidente aí na sua casa,
Esse acidente, né? Tava primeiro, a primeira matéria era falando lá da morte de um traficante, que fazendo um puto estardalhaço em cima da morte do cara depois de um ano. Enfim, não vou comentar disso. Mas depois veio alguém falando de um bonde de umas meninas cantando funk. Eu sei que eu desliguei a TV no meio do caminho, mas o rumo que tava tomando a reportagem era para dizer que o funk agora tá ficando uma coisa light, entendeu? Assim, acredito que tenham letras de funk mais tranquilas, porém, é inegável. Assim, esse tipo de, vou chamar aí de movimentação artística, como diz aí o MC Bio G3, Deus sabe lá quem é esse cara, esse tipo de manifestação artística na periferia atrai, sim, bandido. Utiliza-se de músicas de baixo calão e prejudica o ambiente tanto auditivo, né, do bairro, quanto as vias, porque o negócio aglomera pessoas, trava a rua, atrapalha a passagem de ônibus. Então, assim, tem que ser coibido, sim, senhor.
Então,
Então.
mas já não existe lei para isso? Assim, se eu chegar aqui na rua da minha casa e fechar a rua, eu não vou ser multado, não vai vir um caminhão para guinchar o meu carro. Se eu ligar o som muito alto depois das 10 da noite, já não tem a lei do silêncio. Então precisa criar uma lei para proibir baile funk? Eu acho que não.
É exatamente o que eu falei, tipo, tem que se fazer cumprir leis que já existem,
Exatamente.
né? Porque pra mim é meio sensacionalista o que esse Conde Lopes tá fazendo. Ele
Exatamente.
tá querendo pegar o bonde da galera do contra aí,
Ele tá querendo.
né?
Isso aí pra mim é só pra chamar atenção, porque essa lei não vai passar. Se ela
É.
passar na Câmara, o prefeito vai vetar.
Meu, então quer dizer, porra, daí vai chegar no ponto que eu não vou poder fazer. Meu, olha, eu sou suspeito para falar, velho. Quando junto uma galerinha para fazer uma bagunça ali, para tomar uma cerveja, eu gosto de estar no meio. Não sou a favor de funk que fala palavrão, não sou a favor de putaria, não sou a favor de nada que denigre a imagem da mulher como é no funk. Mas eu não tenho nada contra uma roda de pagode lá. Agora, se vai vir maloqueiro ou não, isso aí quem tem que cuidar disso é a polícia, cara.
Exatamente. Se os caras fecham o que eles falam aqui, né? Que os caras pegam o carro, fecham a rua com carros. É só mandar a polícia lá, velho. De quem que é esse carro? Manda guinchar o carro. Ué.
Fazer cumprir leis que já existem e não criar uma lei sensacionalista.
Agora, os artistas, o MC
Artista, sacanagem.
XPTO que o Gabriel falou aí. Eles tinham que lutar para que a prefeitura crie espaços de lazer, de recreação, para onde eles podem fazer os baile funks deles, sem atrapalhar os moradores, que tenha o isolamento acústico adequado, enfim.
Cara, presidente Venceslau. Tem um presídio muito bom lá.
Concordo, não, eu concordo também que tem todo o aspecto ruim disso aí, cara. Mas ao mesmo tempo eu concordo que a gente tem que respeitar o que os outros gostam, né, velho? Pô, a galera curte isso daí, cara.
Não, cara, mas então,
É inegável.
olha só, o show vai acontecer onde o público que curte isso tá. A música tem que estar onde, né? Não diz lá o Chitãozinho Chororó, o artista vai onde o povo está. É, diz o poeta, o artista vai onde o povo está. Então, o público desse
Cristo
tipo de
cantando
música.
a qualquer hora em qualquer lugar.
Então não vai ser qualquer hora em qualquer lugar, vai ser lá
Ei, ei, ei.
no presídio.
Desculpa, me folguei aqui.
Momento,
Mas
Diego.
o Gabriel,
Oi.
eu acho que o funk tem atingido níveis muito mais altos da sociedade do que você tá julgando aí, viu, cara?
Mas pode levar pra lá também, cara. Pode ser filho de papai, eu nasci na
Ah, que
periferia.
você tá colocando como negócio tipo de periferia assim e tal. Meu, tem muita playboyzada, muita artista, muita gente famosa curtindo isso daí, cara.
Isso que me deixa mais chateado, cara. Não pode, assim, sério, se a letra, por exemplo, o sertanejo, eu não sou fã de sertanejo, é uma outra música que eu gosto, mas tirando as músicas que só falam de encher a cara e ela tá bem louca e vai dar para todo mundo, no geral a música sertaneja ela não tem uma proposta tão agressiva no seu cunho poético. E, pô, pessoas de todas as classes sociais gostam. É, e assim, eu respeito, entendeu? Pô, bacana, não tem nenhum problema. Não vai fazer um baile sertanejo no meio da rua também que não dá. Agora, o funk, ele é muito agressivo, cara. O funk, ele traz mensagens de apologia ao crime, apologia à sexualidade, apologia à prostituição de menores. E da mesma forma que existe o rap bom e o rap ruim, que também faz esse apelo à criminalidade. Não, não pode, cara. Não pode achar que é normal, entendeu?
Ah, mas se tá fazendo sucesso, cara, tem gente curtindo.
Sou da seguinte opinião.
Pra mim, esse Conte Lopes tá sendo oportunista, só isso.
Eu também acho.
Avante, Conte Lopes.
Coach Lopes, você não me representa.
Eu curto funk e você não me representa. Conheça alguns dos estudos científicos mais curiosos do mundo, né? Então, nós estamos trazendo aqui uma lista do UOL Notícias, a seção de ciência, que traz uma série de estudos, né, de universidades conceituadas sobre coisas curiosas, né? A lista ela é bem extensa, ela tem 24 matérias, a gente separou apenas algumas que nós achamos mais relevantes. E você, ouvinte, coloque seu comentário, vê o que você acha disso e também acesse aí a lista completa do UOL, tá? Então, a primeira aqui fala sobre o mau humor na segunda-feira. Cientistas derrubam o mito do mau humor na segunda-feira. Então, apesar desse ódio conhecido às segundas-feiras, uma nova pesquisa diz que terças, quartas e quintas podem ser tão entediantes para o público. Né? Pesquisadores americanos, vejam bem, não são pesquisadores ingleses,
É, então
fizeram.
eu não acredito, então, não acredito.
Não tem credibilidade, né? Fizeram uma enquete com mais de 340 mil pessoas e descobriram que o humor delas não é tão pior na segunda-feira como qualquer outro dia da semana.
É, eu mesmo não tenho muitos problemas com segunda-feira, não.
Ah, eu também não, cara. Eu também não. Inclusive, na terça-feira passada, o meu psicólogo tava falando justamente sobre isso, tipo. Por que das pessoas terem essa sensação de que a segunda-feira é um dia péssimo, né? E ele falou que é porque, assim, geralmente no final da semana você altera todo o seu ritmo de vida, né? Você acorda mais tarde, dorme mais tarde. Isso gera um desgaste que na segunda-feira dá aquela impressão que a segunda-feira é um dia ruim, mas porque na verdade você está desgastado porque você saiu do seu ritmo, né?
Ah, não, e na pesquisa ainda fala que a sexta-feira é realmente ela é diferente, ela traz um sentimento especial, obviamente, por ser o dia que antecede o final de semana. É, deve ser por isso que o Gabriel posta toda sexta-feira no Facebook que sexta-feira é só linda. Deve ser, é por isso, né, Gabriel?
E que a
Sim,
sexta é
sim.
top. E que a sexta é top.
E que a sexta vai, que a noite vai ser top na sexta-feira, sua linda. Chega logo, sexta, sua linda. Odeio.
Uhul.
Cara, mas pra mim a pior parte da semana é domingo de noite. Puta, ainda tem o Fantástico por cima, aquela musiquinha. Puta, dá uma depressão do caramba. Pô, sabe o que eu acho foda no Fantástico? Como que os apresentadores lá, como que é o nome lá dos caras?
Eu só sei que o do futebol é o Tadeu Schmidt.
É o
É o Cid
Schmidt.
Moreira, Cid Moreira e Sérgio Chapelein.
Oh, bem-vindos a 93.
Não,
Não.
é a Renata alguma coisa.
É, então, mas o que eu acho.
E o Camargo, César Camargo.
Isso. Esses
Os
caras aí.
gordos. Os
E o
gordos.
Zeca, pô.
Do
Zeca
Zeca.
Camargo.
Eu acho foda que a capacidade que eles têm de estar com a cara toda contente lá, falando de uma reportagem tosca lá, nada a ver. E aí, em 30 segundos, eles já estão com uma cara de bunda, assim, falando da morte do traficante não sei o que lá. Puta, cara, eu acho isso ridículo. Eles devem ser bipolar, cara, não é possível.
Não, realmente, cara, sensacional. É verdade. Bem, bem comentado, cara. Eles estão falando lá. Agora vamos aos gols da rodada. E depois volta. Professora é encontrada assassinada na sala de aula. Como se nada tivesse acontecido,
É,
né?
então, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Entre os gols, né? Ó, outra pesquisa aqui fala que barras de chocolate americanas carregam até 8 pedaços de barata. Será que é por isso que tem um gosto especial no chocolate?
Chocolate americano é mais gostoso, né? Tem mais proteína.
É, Hershey's.
Hershey's é o nome da baratinha. É, então, essa notícia vem de um relatório da FDA, que é a Food Drugs Association, né? A agência federal americana que cuida de tudo que é alimento e medicamentos, né? E indica que cada barra de chocolate carrega até 8 pedaços de barata. A contaminação ocorre durante o armazenamento e transporte do doce e pode ser a principal explicação de irritação e coceira sentida pela maioria dos consumidores alérgicos. Então, você que é alérgico, cuidado a comer uma barra de chocolate nos Estados Unidos.
É, você que é alérgico à barata, não coma chocolate.
Você que é alérgico a chocolate, procure o um pedacinho da barata. É uma iguaria tanto, né? Eu acho que os consumidores chineses devem ficar com inveja disso, não?
Cara, lá as baratas chinesas têm 8 pedaços de chocolate nelas,
Verdade.
E na União Soviética, as baratas comem chocolates com pedaços de você.
De seres humanos.
De seres humanos.
Agora tem um aqui que fala que quanto mais tempo os homens heterossexuais é legal, isso é bem moderno, bem contemporâneo, né? Homens heterossexuais, porque hoje em dia é tudo misturado, né? Mas enfim, quanto mais tempo os homens heterossexuais gastam com tarefas domésticas, como cozinhar e limpar a casa, menos sexo fazem com suas mulheres. Eu não concordo, velho, que se fosse assim, mulher não dava.
Né, aquela velha máxima, né? Mulher que não dá voa.
Não, mas ó, na verdade eles falam assim, que os casais que dividem as tarefas domésticas entre para homens e para as mulheres, para homens seria trocar lâmpada, arrumar o chuveiro, pagar conta, e para as mulheres seria lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, etc. Eles fazem mais sexo. Então tá vendo aí que não adianta lutar contra a natureza.
Eu acho que tá havendo é um protesto desses caras aí nesse país que fizeram pesquisa. Os caras não querem
Cara,
lavar louça nem a pau, velho.
uma pesquisa da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, cara. Ó, tem
Galera
fundamentação aí,
lá
né?
não quer lavar prato, não, velho.
É, não é Oxford nem Cambridge, mas, né?
É, a Universidade de Washington, cara. É, eu acho que é porque o cara não tá fazendo a especialidade dele, entendeu? Acaba demorando mais tempo, a mulher acho que acaba criticando mais, aí fica complicado, né? É aquele negócio, trocar a lâmpada, você vai, sobe, gira para um lado, coloca outra lâmpada, gira para o outro, tá feito.
É, só em Portugal que dá mais trabalho, mas.
É, isso é verdade. Não, você sabe que como é que é na Argentina, né?
É que evoluiu.
O argentino segura a lâmpada e espera o mundo girar ao seu redor. Entretanto,
Isso, mas é que eles não são russos. Se eles fossem russos, eles conseguiam fazer isso.
É verdade.
Exato. Porque na União Soviética o mundo gira em volta de você. Olha só, mas o autor do estudo, Sabino Kornrich, diz que os maridos não devem usar esses resultados como justificativa para não cozinhar, limpar, fazer compras ou realizar outras tarefas domésticas.
Esse cara aí é obrigado a lavar louça, eu tenho certeza que você tá falando um
É
negócio desse aí.
verdade, verdade.
Ele fala aqui, ó, os homens que se recusam a ajudar em casa podem aumentar o conflito em seu casamento e diminuir a satisfação de suas esposas, ou seja, a quantidade versus qualidade, né?
Exatamente.
Olha só, na boa, o cara tem que utilizar, né, a tarefa doméstica como mais um motivo para aumentar a libido do casal. Né?
Claro,
Só o quê? O quê?
Quando a mulher tá lavando a louça, ele vai lá e, né?
Dá aquela
Não,
encoxada.
foi
Aquela
nesse sentido que o
encoxada.
Gabriel falou, ele falou no sentido do cara tá lavando a louça, não é?
Também, mas
Mas
porque
ele vai lá, finge que vai
como que o cara vai
ajudar
usar
e.
isso daí para aumentar a libido dele? Não, só do
Ah, mulher,
casal,
acabei
cara,
de
do
lavar aquele
casal.
prato agora,
Não, cara,
fedeu.
imagina, entendeu? O cara
Você vai vendo o cara limpando o prato com a língua, assim, se salivando.
É, velho.
Não, não chega tanto, cara.
Pelado, só de avental sem cueca, rebolando.
Pô, mano, o cara pega a mulher com a mão molhada. Imagina, você pega a tua mulher com a mão molhada. Ela, pô, olhar legal, você joga em cima da mesa, você joga os pratos no
Nossa, que
chão.
porra, que
Aquela
mão
coisa
gelada,
mais.
caralho.
Se for no inverno, não dá, né? Aquela coisa meio 50 tons de cinza, tá?
Hã?
Eu, Gabriel, tem que ver isso aí, você fala sobre o livro que você leu aí.
É. Cara, pior que eu não li, mas hoje eu tava vendo que no metrô muitas mulheres estavam lendo. Bando de rapariga.
É, cara.
Brincadeira, brincadeira, brincadeira.
Esse tipo de livro você tem que ler num quarto trancado, não pode ser em locais públicos.
É, só justificando, tá?
Se o Gabriel falei isso aí trancado num quarto e entrar em depressão.
Eu acho que vai acontecer outra coisa, mas tudo bem.
É. Só deixando claro, né? Eu falei bando de rapariga, parafraseando um meme que saiu recentemente que fala justamente disso, daquela mulher gerentona lá da novela Gabriel.
É, ok. Eu.
Cada vez mais impressionado com o quanto vocês são
É.
velhos. Sério, na boa.
Cara, eu conheço de memes.
As DRs, discussões de relacionamentos de até 21 minutos podem salvar seu casamento.
Ou seja, não passe disso, né? Então, aqui os estudiosos da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, olha só, Estados Unidos dominando a lista.
Não, dá pra ver que eles são especialistas em relação, né, velho?
Cura de câncer, ninguém quer pesquisar, né?
É.
Filhos da mãe.
O que ele está dizendo aqui é que se você, né, gastar aí até 7 minutos, né, eles fizeram 3 exercícios de escrita de até 7 minutos, eles viram que os casais que participaram da pesquisa, 120 casais, eles tiveram uma visão mais objetiva, né, do conflito e evitou que o romance desaparecesse ou fosse abalado na relação. É, Diego, você é o único que tem propriedade no momento para falar sobre isso. Você gosta de DRs? Seja ela de 1, 10, 20, 1 hora.
Cara, isso aí acho que é padrão para todos os homens não serem muito, não gostarem muito, né? Mas eu gostei dessa ideia de 21 minutos. A próxima vez que a minha namorada quiser uma ideia, eu falo assim: opa, opa, peraí, teve semana
Só um
passada
minuto.
aqui, você só tem mais 7 minutos nesse ano, tá? Então seja breve.
Não passem de 21 minutos, crianças. 10 rápidas, tá? Próxima notícia aqui diz que peidar, sim, soltar gases, flatulência, faz bem. Cientistas afirmam que é bom soltar gases no avião, né? Então, 5 gastroenterologistas da Dinamarca e do Reino Unido, aí essa sim tem fundamento, escreveram um artigo no qual dizem que soltar gases faz bem para a saúde. No avião, apesar dos passageiros receberem um tratamento ruim por parte dos outros, como resultado da sua decisão pessoal de se aliviar, os benefícios para a saúde compensam impactos negativos.
Tem uma parte aqui dessa reportagem que é muito surreal, é muito engraçado. É, fala bem assim: quando o gastroenterologista dinamarquês Jacob Rosenberg se viu cercado pelo mau cheiroso problema numa viagem de Copenhague a Tóquio, ele convocou alguma das mentes mais brilhantes da área para tentar entender a questão. Ou seja, o cara criou o Vingadores do Peido, né?
Velho, o cara foi refletir o peido, né, velho?
Agora eu fico imaginando como foram os testes práticos disso aí, né?
É, essa notícia não me cheira bem, viu?
Não, não tá chegando bem essa notícia.
Agora, Diego, realmente, descobrir a cura do câncer, ninguém quer, né,
É,
cara?
exatamente. Ó. Se eu devo dar sorte quando eu viajo de avião, porque eu não me lembro de sentir cheiro de peido ou de eu mesmo ficar soltando peido pra caramba quando tô viajando.
Cara, eu geralmente apago. Antes do avião taxiar, eu já tô apagado.
Vai ver se eles desmaiam pelo excesso de peido mesmo.
Pode ser. Excesso de enxofre, né?
Tem uma parte aqui que fala: nós propomos humildemente que carvão ativado, um fitoterápico, seja colocado nos assentos, já que é um material capaz de neutralizar o odor. Ou seja, os caras estão fazendo campanha, tipo, peide no avião.
Não, e olha. Não, os caras foram a
Pô,
fundo.
velho.
Eles notaram, contudo, que o tecido que cobre os assentos da classe econômica absorve cerca de 50% dos odores, porque são permeáveis ao gás, ao contrário dos assentos de couro da primeira classe. Então, acabou a desculpa. Sexo cura dor de cabeça. Então, todos os nossos ouvintes que sofrem ou já sofreram com aquela, né, desculpa do seu parceiro ou parceira de transa, falando: ah, tô com dor de cabeça hoje, não vai rolar. Um estudo publicado por pesquisadores do Departamento de Neurologia da Universidade de Münster, na Alemanha, mostra que o sexo pode ajudar a aliviar a enxaqueca. Entre os entrevistados, 60% revelaram alívio da enxaqueca depois do sexo e apenas 33% alegaram sentir mais dor. A explicação apresentada pelos pesquisadores é simples: sexo pode desviar o foco da dor e, além disso, libera endorfina.
Nenhum desses pesquisadores algum dia na vida tentou fazer sexo com a mulher de TPM, senão ele não tava falando essa merda aí. Cara, se a mulher fala que ela tá com dor de cabeça, velho, deixa ela lá, velho. Deixa ela quietinha lá, velho. Não insiste, não.
Imagina ver o cara, né, com o computador ou com a folha de papel.
Ixi.
Olha, na Universidade de München, na Alemanha, comprovaram.
E isso pode se voltar contra ele, né? Porque no outro dia ele chega, ah, amor, vamos, né? Vamos fazer amor aqui. E aí, não, hoje eu não tô com dor de cabeça, então deixa pra lá.
Não, mas peraí, aí o sexo virou uma resolução de problema só?
É, ela pode falar isso.
Pô, então o cara pode chutar a bunda dela, porque se ela acha que sexo só pra resolver o problema, tchau, né?
Mais algum comentário sobre isso?
Ah, tô com dor de cabeça.
Ô, Marcos, tá com dor de cabeça? Tem um site bom aí que vai te ajudar. É xvideos.com.
Tamanho do pênis atrai mulheres tanto quanto altura e corpo, diz estudo. Aí tá aqui a matéria, fala assim: pois é, parece que o tamanho do pênis importa para o sexo feminino. É o que mostra a pesquisa publicada. Oh, meu, isso é inédito, cara. Isso é inédito.
É, eu lembro do Dr.
O cara
Jairo
falou.
Bauer da MTV falava que não tinha nada a ver isso aí.
Doutor quem?
Jairo
Jairo
Bauer
Bauer.
da MTV? Você não lembra disso aí?
Hoje ele tem uma coluna no UOL, cara.
Olha aí.
Ele era da MTV, escrevia na Folha Teen e agora tem uma coluna no UOL.
Você aprendeu tudo com ele mesmo, hein, cara?
Agora, assim, ok, vamos, né, acreditar essa notícia. Então, supondo que o tamanho do instrumento seja efetivamente super relevante, o cara tem que andar com ele para fora, é isso? Porque eu entendo que o
É,
tamanho do negócio
exatamente.
só
Como
vai
que
ser
ela.
na hora H, porra.
É, exatamente. Como a mulher tá lá, aí como que ela vai se sentir atraída?
Ela chega no pé do teu ouvido e fala: qual o tamanho?
Meio esquisito isso.
A pesquisa, né, ela não foca somente no tamanho do pênis, né? Ela diz que a atratividade de um homem depende do trio: altura, forma do corpo e tamanho do pênis.
Olha,
Então.
é a Santíssima Trindade do. Deixa pra lá.
Do sex appeal.
É. Ou seja, se você é baixinho, gordo
Japonês?
e japonês,
E japonês
tá
não vai fazer
fudido.
sexo nunca, velho.
Diego, tenha a honra de encerrar a nossa lista.
Ah, isso aqui não precisa de pesquisa pra constatar isso aqui, viu? Beber cerveja é gratificante. É o que diz os neurologistas da Universidade de Indiana. Descobriram que o gosto da cerveja ativa receptores de dopamina, elemento químico responsável pela sensação de recompensa em uma área do cérebro. No experimento, 49 voluntários tinham seus cérebros escaneados por uma tomografia enquanto escolhiam beber entre sua cerveja favorita e isotônico. Também, cara, que
Puta que pariu, né, meu?
foram comparar cerveja com um Gatorade, velho? Que porra é essa?
Gatorade.
A
Não, assim
cerveja.
fica fácil fazer pesquisa, né, cara?
É, mas cara, isso não precisa de pesquisa para descobrir isso aí.
Você quer tomar uma cerveja ou um Gatorade de maçã verde? Ah, vai
É.
cagar, né, meu?
Agora eu falo, ó, se for Beelzebub, eu fico Gatorade.
Isso é preconceito.
Não, cerveja ruim dá.
O Marcos tá falando, né? No último, antes de ontem, né? Antes de ontem a gravação desse dissertado, que você não vai saber quando é. Nós fizemos uma sessão de degustação de cerveja, né?
Vou colocar a foto no post da cerveja que nós tomamos.
Propósitos científicos, eu quero deixar bem claro.
Propósitos
A gente fez
totalmente científicos.
propósitos científicos. A gente também é dos Estados Unidos, aqui dessa
Dos
Universidade de
Estados Unidos da
Indiana
cerveja.
Jones.
E o Marcos não gostou de uma cerveja chamada Beelzebub, uma cerveja francesa, que tem uma
Claro.
graduação alcoólica um pouquinho mais elevada que o normal.
Quanto?
Inúmeros, Gabriel, inúmeros,
É.
Gabriel. Paliativo.
Olha, uma cerveja tradicional, ela tem cerca de 4,5%, 5% de graduação alcoólica. Então, essa cerveja que você costuma tomar, ela tem essa graduação alcoólica. Essa Beelzebub, que é uma cerveja francesa, ela tem, se eu não me engano, 11,6,
8.
11,3, 11,8 de graduação alcoólica. Eu não
Ou
sei, quanto
seja.
é que tem a vodka, só pra saber.
Não, quanto é que tem o Zulu, álcool Zulu, aquele de fazer limpeza?
Ah, nem é tão forte assim, vai, gente. Meu
Ah,
homem.
dá pra tomar.
Ah, eu tomei sem dar, mas é ruim pra caralho.
Opa! Cuidado aí, cara.
Ó, a vodka tem 40% de teor alcoólico. mas pode variar entre 35 e 60.
Mas na questão da Beelzebub não é só a graduação alcoólica, ela é ruim mesmo.
Ah, eu gostei, cara. Eu gosto da Beelzebub.
Ah, você já tava bêbado, velho.
Isso não existe, Beelzebub, Lucifer não existe.
Gabriel tava cuidando da churrasqueira. Quando ele tava tomando Beelzebub, ele tava assando a mão dele lá na churrasqueira. Quando ele foi cortar com a faca o dedo, a gente socorreu. Não, Gabriel, é sua mão, velho.
Então, se você conhece mais algum estudo bizarro, sei lá, estudo excêntrico de alguma universidade aí, mande pra gente.
Se você também, na sua casa, quiser, ou no avião, enfim, quiser comprovar, né, testar algum desses estudos, por favor, mande os resultados para nós. Ficaremos muito felizes em divulgar.
Se por acaso vocês forem fazer um projeto científico de degustação de cerveja, convida a gente.
Também podemos
É,
colaborar.
podemos ser cobaias sem nenhum
É,
problema.
a gente não tem problema em ser cobaia em degustação de cerveja. A gente é muito esforçado.
E a mulherada que tiver com dor de cabeça também pode ligar pra gente.
É, mas vai ter que lavar a louça primeiro.
Tem que ver isso aí. Nosso momento de indicações muito importantes e pertinentes, coisas boas para você assistir, ouvir, degustar, comer, curtir, viajar, etc. É aqui que você vai ter as melhores referências. Então, vem com a gente que você passa de ano. Diego, tem que ver isso aí, ouvir, enfim. O que que você recomenda?
É, vou. A gente ultimamente tem falado bastante de séries. Eu vou dar uma outra indicação de série. A série chamada House of Cards. A série com o ator Kevin Spacey, que está muito bem, por sinal. Ele vive um congressista americano que seria o equivalente ao um deputado aqui no Brasil. A série é exclusiva do Netflix, que é bem interessante. Se movimento aí que o Netflix vem fazendo ultimamente. E ela é produzida, um dos produtores é o David Fincher, que também dirige o primeiro episódio, e ele é um dos meus diretores preferidos aí. Ele fez o Seven, Clube da Luta, entre outros filmes. Enfim, o que é a série? Ela começa no início da administração de um novo presidente nos Estados Unidos. O Kevin Spacey, ele foi um dos grandes apoiadores dessa campanha, e ele estava com tudo certo para ele assumir a Secretaria do Estado, que seria mais ou menos um ministro do exterior nos Estados Unidos. Mas chega na hora H, acabam meio que traindo ele, escolhendo outra pessoa, e aí ele começa uma série de ações, tramóias, conspirações para chegar onde ele quer. Então ele vai passando por cima de quem que ele tiver que passar para chegar lá. É legal que mostra todas essas conspirações palacianas, como que funciona, quer dizer, como deve funcionar, né, as relações entre os políticos dos Estados Unidos. É bem legal a relação que ele tem com a esposa dele também, bem interessante. E tem uma jornalista que ele usa, entenda como quiser essa palavra, para soltar notícias, furos de notícias que ele quer que caia na imprensa. É, logo na primeira cena do primeiro episódio mostra qual vai ser a tônica da série, assim, que mostra uma ação do Kevin Spacey. Então, bem legal. Na verdade, um dos elementos mais legais dessa série é que o personagem do Kevin Spacey, ele sofre da síndrome de Ferris Bueller.
Cri
É,
chicken
que...
a baby now.
Não, é que em diversos momentos ele para o que ele está fazendo e dialoga com o espectador. É a chamada quebra da quarta parede, que eu não sei o que significa, mas é quando o ator ele fala diretamente com o próprio espectador. Então é legal que às vezes ele está lá conversando num debate, alguma coisa, ele para e começa a falar com o espectador. Ah, se ele falar isso, ele está ferrado, porque vai acontecer isso. Se ele fizer isso, é bem legal. Esse é talvez um dos elementos mais geniais da série.
Mas essa síndrome só é um elemento de construção cinematográfica ou as pessoas têm isso? Porque de vez em quando eu me pego falando com a câmera. Sério, às vezes eu olho pro lado e falo assim, como se estivesse falando com a câmera.
É, então, isso é usado em alguns filmes, algumas peças de teatro, né? Até porque eu falei do Ferris Bueller, porque no Curtindo a Vida Doidado ele fala várias vezes ele fala com o espectador. Assim, eu não terminei ainda, falta dois episódios para eu terminar, mas estou gostando muito. Para quem gosta de tramas políticas, conspirações, é obrigação assistir. Pra, também quem gosta de séries de TV também, fica a dica aí. A segunda temporada, inclusive, já está confirmada, vai ser gravada agora, nesse ano.
Não, eu ia falar sobre um filme do. Até pegando o gancho que você falou do Kevin Spacey. Tem um filme com ele que eu achei muito bacana, chama A Vida de David Gale.
Muito bom.
Bom.
Que ele conta, né? Na verdade, a história é um professor que trabalha numa universidade do Texas, eu não lembro se é em Austin ou
Kate
em
Winslet, né?
Dallas. É, exatamente. E ele é um ativista contra a pena de morte. Só que ele é principalmente o principal acusado, né, da morte de uma colega de trabalho. Então ele acaba caindo, né, no corredor da morte, ele acaba caindo dentro do sistema que ele combate. E aí vem uma jornalista, né, que é a personagem da Kate Winslet, para investigar a vida dele e também um approach aí do sistema judicial texano, no caso, né? É um filme muito bacana. Eu assisti ele muito por acaso, já faz algum tempo. Ele estava passando assim, meio de madrugada num canal. Eu assisti, gostei bastante, né? Ele não teve uma aceitação muito boa no, nos Estados Unidos, principalmente porque ele faz uma crítica dura à pena de morte no Texas, né? Que é um dos estados mais severos. Mas eu gostei bastante do filme, né? Independente da discussão política aí sobre pena de morte, eu achei ele muito interessante.
É, só voltando rapidinho na série,
Porra,
que
te cortei de uma forma cruel, né,
Não,
cara?
não, mas eu já terminei de falar dela. Na verdade, eu ia falar que é uma série exclusiva do Netflix, eu tinha falado isso. E bacana, assim, só para deixar registrado, fica também a dica pra pessoal assinar o Netflix, porque, meu, é R$ 15, cara, é muito barato e tem bastante conteúdo, bastante série. Praticamente todas as séries que eu estou assistindo, praticamente não, todas as séries que eu assisto. Pelo menos nos últimos 2 anos está lá no Netflix. Então, e eles estão investindo bastante em séries exclusivas. Inclusive, saiu uma notícia agora 2 semanas atrás que o número de assinantes da Netflix ultrapassou o número de assinantes de TV a cabo nos Estados Unidos.
Em breve isso vai acontecer aqui também, tenho certeza.
É, teve uma entrevista que eu li faz algum tempo do presidente do Netflix. É claro que ele sempre vai puxar a sardinha para a empresa dele. Mas ele falou o seguinte: o formato série de TV, apesar de estar aí há décadas na TV, ele é feito para a internet. Ele funciona muito melhor na internet.
Concordo.
Porque você assiste na hora que você quiser, você não tem aquele negócio de você. Pô, terça-feira vai ter aquele episódio fodido da série que eu gosto, aí tem o aniversário da tia Nena. Aí você não.
Grande tia Nena. Beijo, tia Nena.
E aí você vai perder o episódio e depois vai ter que correr atrás da reprise e é uma merda. Então fica a minha dica também, assinar esse serviço que é muito bom.
Bem, o meu é praticamente como sempre, né? Tem que ouvir isso aí. Uma banda que eu descobri muito por acaso, um amigo que indicou, que chama O Terno. Né? É, eu recomendo vocês procurarem na internet o álbum deles. O álbum deles é 66, que é o nome também da música principal. Eles tocaram no VMB ou no Video Music Awards aí, não sei se da Multishow ou da MTV, mas é uma banda muito original. Eles fazem um som muito legal. Então eles têm uma pegada de blues, um pouco de indie, com cara de rock clássico. Então eles mesclam coisas boas, né, da música. Esse clipe 66 é um clipe muito engraçado e criativo, né? Eu convido todos, a gente vai publicar o link no blog, então eu peço que vocês, né, assistam. E foi o que eu comentei no Facebook, né, quando eu postei esses dias. A gente vive reclamando que falta coisa boa, né, no coisa moderna e boa. Eu mesmo sou um grande entusiasta da música mais clássica, do rock clássico, e eu fico bastante feliz quando eu vejo uma boa banda soltando um som de qualidade. Então, fica aí, tem que ouvir isso aí, O Terno. Assistam e ouçam o clipe de 66, que é a música principal deles. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E apoiem os caras, né? Porque se a música é boa, a gente tem que fazer o possível para eles ficarem populares no bom sentido.
Ó, o meu tem que ver isso aí, na verdade, vou falar bem rápido, porque, na verdade, é só uma expectativa. Eu comecei a assistir hoje a série Vikings, né? E, assim, assisti só o primeiro episódio, E o que eu posso falar é que eu acho que vai ser uma das séries que eu vou acompanhar fácil até o final. Gostei bastante do primeiro capítulo, né? Só para falar um pouco rápido da série, ela acompanha a história de um guerreiro viking, né? Que ele meio que contradiz a visão fechada do líder deles lá. E ele quer desbravar novos mares e tal. E, bom, enfim, só assisti o primeiro episódio. Mas já faço aí a indicação para quem quiser começar a assistir também, até para estar comentando junto comigo lá no blog lá. Mas eu acho que vai ser bem legal e eu vou estar falando dela aqui futuramente ainda.
Beleza. Ah, eu assisti Homem de Ferro 3 também.
Conta aí pra
Muito.
nós como foi.
Uma bosta. Tô brincando, ele não é uma bosta, mas eu não gostei muito não,
Estava
cara. Ah.
aquele hype, né, cara?
Não, eu até tinha comentado com o Marcos isso aí, eu não tava com expectativa alta. Puta, muito, tudo muito over, sabe? Muito exagerado, é muita armadura, é muito, tu sabe, tudo muito, muita tecnologia, tudo muito sem explicação. Ah, cara, puta.
Banalizou.
É muito pior que o Homem de Ferro 1, bem pior que o 2, bem pior que o Vingadores, sabe? Pra mim, acho que é o pior filme da Marvel aí é esse Homem de Ferro 3.
Eita, nós.
Não que seja um filme bosta, ele não chega a ser um filme bosta, mas é um filme bem fraquinho, cara. Sabe? Já começa que eles tiram a trilha do AC/DC. Colocam uma trilha sonora lá, genérica lá. E, cara, puta. Não, pior que eu tava até comentando com o Marcos hoje. Nos outros filmes da Marvel, você chegava e falava assim: ó, fica até o final. Depois dos créditos, tem uma cena da hora lá que não sei o quê, que mostra um pouquinho do próximo filme e tal. E, cara, esse filme, ó, nem se deu o trabalho de ficar até o final dos créditos. Pode ir embora, porque a cena é tão ridículo assim, é tão assim, ela até é engraçadinha, mas perto do que as outras cenas pós-créditos eram, essa não é nada, cara.
Vou deixar aqui o alerta que o Diego é o segundo amigo meu que foi ver esse filme e tá decepcionado.
É o terceiro amigo
Então,
meu.
galera, não vai pro cinema não, meu. Espera isso daí
É.
chegar na TV a cabo lá e vocês assistem. Não vai pro cinema não, é perda de tempo. Eu não vou, vou esperar chegar na televisão.
É, do jeito que tá
Espera.
falando.
Ou se você gosta muito do. Eu acho que eu assistiria de qualquer jeito, mesmo se todo mundo falasse que era uma merda, porque eu já tô acompanhando desde do começo esse universo Marvel no cinema, então eu com certeza assistiria, mesmo sabendo que era ruim. Mas, cara, se você não é tão fã assim, nem se deu trabalho. Ah, rapidinho também. Tô jogando, comecei agora a jogar BioShock Infinite e vou falar dele melhor no próximo podcast, que eu vou, né, já ter jogado mais. Ah, sim, pra você ter uma ideia, a ambientação e cenário é tão foda que a primeira hora do jogo você só fica andando, assim, você não atira, você não mata ninguém, você só fica andando, assim.
Nossa, eu já teria desligado.
Não, não, mas ele consegue te prender nisso aí, cara. Porque ele chama tanto a sua atenção que você quer descobrir mais, quer saber mais. Nossa, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Mas eu vou comentar mais isso aí no próximo podcast.
Entendi.
Beleza, música de encerramento?
Pô, música de encerramento pra compensar a tristeza que você teve ao assistir Homem de Ferro. É, queria sugerir Shoot the Thrill. Do AC/DC. A gente não tocou AC/DC nos encerramentos anteriores, né?
Não.
Então, para compensar a decepção de todos os fãs do Homem de Ferro e do AC/DC que esperavam ouvir, né, essa música sensacional no Homem de Ferro.
Eles poderiam ter tirado o AC/DC, mas ter colocado algo tão foda quanto
Ter
esse.
voltado com o Ozzy Osbourne e Iron Man. Ponto.
Exatamente. Podia ser, ou sei lá, colocava Queen assim, sabe? Sei lá.
Metallica, Motorhead.
Isso, exatamente, sabe? Porra.
Não,
Nossa, deixa pra lá.
não,
Bom,
não
enfim.
foda, não foda com o filme, né? Não foda com a trilha sonora vencedora.
Eu queria sugerir a gente finalizar esse capítulo aí do Dissertar, esse episódio, a gente finalizar essa edição com a música de um conhecido MC, que é o MC Bill G3, em homenagem ao Gabriel.
Então fiquei com
Cara,
MC Bill G3,
se
que é
você não
muito.
quer que eu participe do podcast, fala antes, tá? Não
Vamos
faz isso, não.
finalizar com o MC Bill G3 hoje, em homenagem ao Gabriel, grande fã entusiasta aí do funk.
Eu não aprovo isso. MC Bill V3, G3, what the fuck? Ele não me representa.
Muito bem, então fique aí com a melhor banda de todos os tempos, AC/DC. Até daqui 15 dias. Mandem e-mails, por favor. Comentem.
Comentem, curtam. Divulguem. Divulguem a palavra, gente. A palavra...
Critiquem.
Critiquem, exatamente.
Mas não o meu sobrenome.
Tá certo, então. Abraço.
Tchau. Beijo. Diego não gostou mesmo do Homem de Ferro, filho.
Cara, que filme, filha da puta, cara. Você tem uma ideia, tem uma parte que até o presidente dos Estados Unidos usa uma armadura.
É Obama, não, né?
Não, aqueles atores que fazem papel de presidente
De
dos Estados Unidos.
presidente, né?
Tem uma agência que só cuida disso, né?
Não.
Teve algum cara que fez presidente dos Estados Unidos e teve futuro depois?
Morgan Freeman.
É, eu ia falar, olha.
Não, beleza. Não, mas Morgan Freeman fez o Nelson Mandela também, né, cara?
É. Cara, o cara que foi presidente dos Estados Unidos do Independence Day sumiu depois.
Esses caras sempre somem.
Quem era, velho?
Que ele pilotava o caça lá.
Harrison Ford já fez também.
Ah, Harrison Ford fez presidente.
Sério.
É verdade, no Air Force One.
O cara do Infiltrados lá, o chefão da máfia lá. O cara que fez o Coringa. Putz, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele.
O Jack Nicholson?
Isso, ele fez. Só que é um filme galhofa pra caramba, né? O Marte Ataca.
Nossa. Os caras se prestam a cada uma, né, meu?
Precisa pagar as contas, né?
É igual o Nicolas Cage, né? Não, não,
Nicolas
para.
Cage. O Nicolas Cage é. A gente tem que fazer um podcast em Nicolas Cage, cara.
Ele é o cara mais galhofa do cinema americano.
Ele é muito foda, velho.
Ele é muito. Você vai ferir os egos do Diego.
Ele é muito galhofa, Diego.
Não, ele é foda. Meu, ó, eu posso falar uns 10 filmes foda dele aqui, cara.
9 mm.
9mm, Senhor das Armas.
Bad Lieutenant.
É isso, eu não assisti. O
Aí, então.
Kick-Ass, Conair, A Outra Face, Despedida em Las Vegas. Qual mais? Tem mais, tem mais.
Vamos lá, vou te ajudar. Aquele que ele é o
Homem de Família.
Indiana Jones moderno.
É, o Tesouro National Treasure lá. A Lenda do
Ah.
Tesouro Perdido. É, mas
Beleza.
esse eu nem colocaria na minha lista.
Não, não.
Motoqueiro Fantasma, não,
É
já.
que fa
Não,
tá
esse aí não.
faltando. É que faltou. É que tá. Você falou 10 facilmente, a gente tá complementando, cara.
Mas sabe qual é o problema dele? Ele aceita tudo. Tudo que aparece, ele aceita.